A participação acontece com ele, conforme já anunciado, o juiz da Vara da Infância e da Juventude da Família da comarca aqui de União da Vitória, Carlos Eduardo Mattioli Cocani, ele que é um juiz reconhecidíssimo aqui no estado do Paraná, também premiado pelo Conselho Nacional de Justiça, hoje é o nosso convidado. Doutor, descontraindo um pouco, qual é o clima aí na capital do estado, Curitiba? Até porque ele fala conosco ao vivo de lá, aqui para a CBN Vale do Iguaçu. Seja muito bem-vindo, bom dia.
Olá, Vanessa, bom dia. Uma grande honra mais uma vez aqui presente. A nossa parceria é longa já, de longa data. Sim. E estou muito feliz mais uma vez aqui, cumprimentando também todas e todos os ouvintes, o pessoal da retaguarda, Eduardo, Kaique. E em Curitiba estive aqui por convocação do Tribunal Regional Eleitoral, uma vez que eu faço parte da equipe da Justiça Eleitoral nesse biênio. E você falava do clima aí, acabei de olhar aqui, a temperatura é 19 graus, mas está um vento friozinho, né?
Sensação térmica é certamente menor. 19 graus a temperatura? Tá certo, tá mais quente que aqui. Aqui em União da Vitória, 10 graus neste momento. Doutor, hoje nós vamos falar sobre um assunto onde há uma grande repercussão aqui no cenário brasileiro, que é com relação ao aborto. É um tema um tanto quanto espinhoso. Nós vamos falar aqui a respeito da parte legal sobre o assunto. Nós vamos trazer informações primeiramente a respeito da questão que foi discutida sobre a menina de 11 anos estuprada em Santa Catarina. Ela conseguiu fazer o aborto. Como é que chegou essa informação até o senhor aqui no Vale do Iguaçu? Um tanto quanto preocupante, doutor, saber de uma jovem, né, de uma menina de 11 anos de idade, conseguiu fazer o aborto. Um assunto que repercutiu de várias maneiras no cenário brasileiro. Como é que chegou até o senhor essa informação?
Então, Vanessa, é um tema sensível, como você muito bem destacou, mas necessário. Eu fico até, inclusive, os cumprimentos pelo espaço de enorme audiência, para que as pessoas tenham um pouquinho de conhecimento maior do que diz a lei. Cada um tem sua opinião, cada um segue seus preceitos religiosos, morais, éticos, mas a lei é o que rege no nosso país as nossas condutas, e a lei deve ser respeitada. Né? Eventualmente, não concordando com o que consta na legislação, a forma mais tradicional, digamos assim, é regular de transformar uma previsão legal, é por meio dos nossos representantes eleitos. Inclusive temos uma lei, uma eleição, melhor dizendo, justamente daquele eles que têm a oportunidade de transformar a legislação federal, que é essa eleição agora do próximo mês de outubro, é transformar, seja para um lado ou para o outro, né? Mas a lei, o que ela dispõe, particularmente sobre o aborto, desde o Código Penal, da década de 40, é o que regulamenta as questões atinentes a essa situação. E também lembrando, Vanessa, é importante sempre ressaltar que eu tenho impedimento de falar sobre casos concretos, né? Um impedimento previsto na LOMA, na Lei Orgânica da Magistratura, um preceito ético, mas nada impede, claro, de falar de situações de maneira abstrata que envolvem, inclusive, casos muito parecidos com esse ocorrido agora, algumas semanas atrás, em Santa Catarina, e que nós também atendemos aqui na Vara da Infância e Juventude de União da Vitória. É importante dizer, é não raro, todos os anos acontecem, pelo menos 3, 4, 5, situações de meninas aí de menos de 14 anos que engravidam em decorrência do estupro. E essa situação, importante já de início ressaltar, Vanessa, o aborto ele não é permitido no país. O aborto ele é crime. Essa é a primeira menção. Porém, há exceções também previstas na lei criminal, na lei penal. Então, a lei diz que o aborto é crime, e diz quando que o aborto é permitido de maneira excepcional. Uma dessas exceções é a situação do estupro, a situação da violência que a mulher sofre, e em decorrência dessa violência, ela engravida. Então, não há nenhum impedimento, nenhuma ilegalidade, é uma das situações em que a lei prevê a possibilidade do aborto, independente da idade, inclusive, né? Seja menina, seja adolescente, seja mulher adulta, a vítima de estupro tem o direito previsto em lei de praticar o aborto independente, inclusive, da idade do feto.
Entendido. O doutor está pontuando para a gente de maneira generalizada, como nós falamos, nós estamos focando no assunto, né? Não estamos aqui, de certa forma, expondo casos, enfim, é falando sobre o assunto que repercutiu de tal maneira também aqui para a gente. Doutor, quando o assunto veio à tona a respeito desta menina de 11 anos, logo na sequência, nós ouvimos e ainda estamos ouvindo sobre a Clara Castanho, ela que é uma atriz e que trouxe o seu caso à tona, né? Uma situação de estupro que foi levada à comunidade, vazou esta informação. Isso não pode acontecer, não é, doutor? Há esse sigilo, não é mesmo?
Sim, exatamente. Tanto um processo quanto o outro, né, são processos judiciais em ambos os casos. É importante dizer que, tanto no caso da menina de Santa Catarina, que foi vítima de um estupro e depois acabou realizando o aborto, quanto no caso da, salvo engano, uma atriz, né, bastante conhecida em São Paulo, que também foi vítima de estupro e fez a entrega legal, essa entrega legal ela é feita perante uma vara da infância e juventude, uma vara da criança e adolescente do local onde ela reside, em todo um acompanhamento, há também uma previsão em lei. E o mais importante de tudo, a tua observação, são casos que correm em sigilo, né, o sigilo foi tentado por pessoas, muitas vezes, né, de má índole, querendo conseguir aí o engajamento em redes sociais e tudo mais. Por outro lado, Vanessa, a importância de discutir o tema, né, de situações muitas vezes ruins, né, a que essas vítimas passaram, e também a quebra de sigilo, que é um outro crime, né, sempre importante ressaltar, veio à tona esse grave problema de saúde pública, por um lado, a dificuldade muitas vezes que mulheres vítimas de crime têm de conseguir fazer o aborto, e também a situação do crime em si, porque é uma verdadeira epidemia a prática de estupro de mulheres no país, é muito gravíssimo, né? Todos os tipos de violência que a mulher sofre são índices assustadores, inclusive em relação ao estupro, né? Ressaltando, se me permite, Vanessa, só para não deixar nenhuma ponta solta ali, né, naquela primeira pergunta do aborto legal, além da previsão do estupro, o aborto também é permitido quando há um risco de vida para a gestante, e essa é uma situação prevista em lei, né? Então são duas hipóteses: o aborto é proibido no país, com duas exceções legalmente previstas, ou seja, previstas em lei, que é a gravidez decorrente do estupro e quando há um risco de vida para a gestante. Também se permite, né, nesse caso, o aborto sem que se caracterize crime. E há uma terceira hipótese, que é da anencefalia, que foi bastante discutido alguns anos atrás. O Supremo fez uma interpretação da legislação dizendo que não haveria vida intrauterina, então também se possibilitaria a realização do aborto. Seria uma terceira hipótese em acréscimo a essas duas que estão bem claras na lei, né? E caso ocorra, Vanessa, daí já entrando, né, no caso da... dessa situação que, mais uma vez, eu ressalto que falo de forma hipotética, né? Esse caso que ficou, que apareceu também alguns dias atrás na mídia, caso a gravidez siga a gravidez decorrente de estupro, há a possibilidade de entrega da criança, um acompanhamento da vara da infância e juventude, para chamada entrega legal, né? Será encontrada uma nova família que vai receber pela forma da adoção. Essa entrega legal é importante ressaltar também, Vanessa. Ela ocorre independente da gravidez ser decorrente de estupro, né? Uma mulher gestante que decide não ficar com o filho, uma decisão que não cabe a ninguém questionar, é feita uma reação para o infantil, para inclusive...
Doutor, nós perdemos o contato. Tinha um probleminha na internet. Agora de volta. Doutor, retomando aqui a sua fala, o doutor estava falando, a gente perdeu aqui o contexto quando o senhor explicava a respeito que não há vida uterina, e aí, a partir de então, nós perdemos um pouco o contato. Se o doutor pudesse repetir, nós estamos falando via internet aqui com o doutor, com o juiz aqui de União da Vitória. Por gentileza, doutor, nós perdemos um pouco o seu raciocínio.
Vamos lá. Então, as três hipóteses de exceção legal à proibição do aborto são aquelas decorrentes do estupro, mulher vítima de um crime, quando há risco à vida, à saúde da gestante, E a terceira hipótese da anencefalia, né, quando se entende que, em razão de não existir a formação ali cerebral, enfim, ou a questão do feto anencéfalo, o Supremo Tribunal também permitiu essa forma de aborto. São as três hipóteses previstas, né?
Doutor...
E também... Pois não?
É, só destacando que eu fiquei sem a minha imagem ali, por parte técnica, que a gente vai ver se melhoram as condições técnicas, mas eu vou e volto, só ressaltando aqui a questão ao vivo aqui da sua participação, para melhorar as condições técnicas, mas estamos de ouvido.
Isso, e essa situação daí da... que foi discutida em razão da atriz, né, que o caso acabou vindo à tona, né, contra a vontade de resolver a quebra de sigilo. Porém, falando de forma abstrata, hipotética, até porque ocorreram manifestações bastante firmes questionando a manifestação de vontade dela da entrega da criança, essa entrega ela é prevista legalmente também. A legislação prevê a possibilidade da mulher, independente de ser vítima de crime, inclusive da gestante, de fazer a entrega com acompanhamento da vara da infância e juventude. Então, tão logo ocorre o nascimento, essa criança é ora acolhida institucionalmente e ora já encaminhada diretamente para uma família que vai recebê-la aí sob a forma da adoção. Essa entrega, portanto, não é abandono de incapaz, como foi falado algumas vezes aí pelas publicações de redes sociais, é muito longe disso, né? Muito ao contrário, é uma previsão normativa em que essa mulher é acolhida, é acompanhada, é feito um trabalho de orientação psicológica para que ela, na certeza da sua decisão, independente, mais uma vez ressalto, de ter ocorrido crime, a gravidez ser decorrente do estupro, há essa possibilidade da entrega. Inclusive, nós temos aqui em União da Vitória também, recebemos pedidos nesse sentido, e fazemos ao longo dos meses, aí, ao longo do ano, algumas entregas nesse formato.
Há muita confusão, doutor, entre legalização e descriminalização. Qual que é a diferença entre os termos ao se tratar do aborto?
O que é importante dizer, Vanessa, que a lei é o que rege a nossa vida em sociedade, como eu falei lá no início da entrevista. Então, a partir do momento em que a nossa norma no Brasil prevê que o aborto é proibido, uma mudança... eventual mudança deveria existir, deve existir por meio de mudança também da lei que rege a questão. E quando nós falamos em descriminalização, nós temos vários aspectos que são bastante prementes e trazer aqui para o público que acompanha a alta audiência da Rádio CBN, Vanessa. Primeiro, por exemplo, de que nós temos uma média, esses são números estimados, né, porque não há um controle seguro e de estatística na medida em que é feito na clandestinidade, e 500.000 de abortos ano no país. Enquanto nós temos aí uma quantidade muito pequena de abortos legais, em que há essa, por exemplo, previsão do estupro, e a mulher procura os estabelecimentos que fazem o aborto decorrente da gravidez, decorrente do crime de estupro, da violência. Como que se descobre que há um número tão grande de abortos ilegais no país? Na medida em que essas mulheres passam por inúmeras dificuldades posteriores ao procedimento realizado, a retirada do feto, sejam questões de natureza física, sejam graves sequelas decorrentes também da forma como as coisas são realizadas, muitas vezes sem cuidados mínimos de saúde, de higiene, enfim... sem profissionais habilitados para tanto, e também questões decorrentes das violações psicológicas que a mulher fica em razão de procedimentos realizados dessa maneira. Então, quando se traz esse tema à tona, como agora se discute em razão da mudança que ocorreu lá nos Estados Unidos e face dessas situações de quebra de sigilo aqui no Brasil, sempre importante ressaltar a questão da saúde da mulher, uma vez que a mulher acaba sendo vítima desse sistema na forma como funciona nos dias de hoje, tendo graves problemas, é um problema de saúde pública no país, e nós precisamos ter olhos atentos para isso também.
Qual é o entendimento? Nós podemos dizer que o aborto, ele se caracteriza como um problema de saúde pública, falando aqui do Brasil, doutor?
Fala-se, Vanessa, aí nós começamos a entrar em uma linha bastante tênue nas polêmicas que envolvem o aborto, né, sejam as decorrentes dos aspectos religiosos que a envolvem, seja dos aspectos éticos, dos preceitos que são naturais, decorrentes da nossa formação como pessoas, da sociedade que vivemos, das linhas de raciocínio e filosófico, religioso que seguimos, né? Mas fala-se, por exemplo, Vanessa, que na possibilidade do homem, né, se fosse o homem aquele que tivesse essa situação do aborto, que ele já estaria legalizado há muito tempo, né? Mas como na maior parte das vezes as sociedades modernas elas têm homens regendo a vida de mulheres, né, homens na gestão, seja política, seja legal, há esse questionamento mais difícil e polêmico dentro da nossa sociedade. Mas o que nos traz especialmente, Vanessa, preocupação é a saúde física e psicológica da mulher. Basta dizer que mesmo existindo a previsão, por exemplo, da possibilidade da realização do aborto legal em situações de crime, que a mulher é vítima de estupro, há uma dificuldade muito grande para realizá-lo. Ora, há questionamentos dos próprios estabelecimentos de saúde, impondo condições que não estão previstas na lei, como, por exemplo, exame de corpo de delito e outras questões. Ora, há uma afronta mesmo dentro do sistema de justiça, quando atende esses casos, colocando as crianças em situação de própria violência institucional, ouvindo-as sem a presença de um profissional habilitado para tanto, né? Sempre é importante dizer que ouvir crianças de tão tenra idade, especialmente vítimas de crime, é importante que profissionais habilitados e capacitados o façam. Não somos nós, policiais, juízes, delegados, aqueles que têm a formação técnica mais apurada para tanto. É que essa vítima de crime, assim como a própria mulher adulta vítima de crime, tem uma assistência psicológica, inclusive para a tomada da decisão de uma maneira mais clara, mais um suporte psicológico para que decida de maneira tranquila, inclusive.
Doutor, nos encaminhando aqui para o fecho da entrevista, independentemente do desfecho, a vida da menina de 11 anos de Santa Catarina, também da atriz, da Clara Castanho, obviamente já irão ficar marcadas pelo trauma do estupro e também pela exposição pública do caso. São situações, como o senhor pontuou lá no início, que devem ser tratados no âmbito individual e com o amparo da justiça, psicólogos, enfim. É um trato no âmbito individual, doutor?
Sim, Vanessa. Ao tempo em que eu aproveito para cumprimentar meu parceiro, o doutor Júlio, acabou de mandar uma mensagem, Júlio, promotor de justiça.
Um abraço.
E mandou também os cumprimentos para você, mandou um forte abraço para você. E está nos ouvindo, lembrando que nós temos situações muito parecidas, Vanessa, aqui na nossa vara da infância e juventude. Situações de crianças menores de 12 anos, vítimas de estupro, que engravidam, sejam por parentes, sejam por pessoas mais desconhecidas. Nós temos situações de assédio dentro da escola, nós temos situações de adultos aí com uma diferença de 3, 4 décadas de idade, que às vezes namoram meninas de 13 anos. Situações muito ruins, elas estão também muito próximas de nós, ocorrem quase todos os dias. Eu costumo dizer uma frase triste, é uma constatação, mas é importante também, Vanessa, o contexto da grande audiência da CBN, que as mulheres, meninas que escutam esse programa saibam que há um local de acolhimento aqui em União da Vitória. Nós acolhemos pelas redes sociais, inclusive eu atendo nas minhas próprias redes, Carlos Mattioli, no Instagram, no Facebook, respondo todo mundo, tem meu número de WhatsApp lá no Instagram. Importante ressaltar que há um local aqui de acolhimento, que é o nosso SEJUSC, em parceria com o Conselho Tutelar, dos 6 municípios da comarca, com todos os integrantes da rede de proteção, onde nós protegemos, acima de tudo, a proteção física, a integridade física e psicológica de meninas aí também, de pouca idade, tal como a vítima de Santa Catarina, e de mulheres decorrentes, também adultas, vítimas de crimes tão graves como é o estupro, e nós não divulgamos porque há essa proteção legal. A situação, certamente, no caso das duas mulheres mencionadas, da menina e da atriz, é certamente o pior momento que passaram na sua vida. São lembranças que vão ficar por muito tempo, se não para sempre, na sua memória. Há um risco muito grande de trazer transtornos os mais diversos e há necessidade, certamente isso vai ser ofertado a elas, e um acompanhamento para minimizar esses danos. E a exposição pública, ela não ajuda, infelizmente, em absolutamente nada nesse contexto. Daí a necessidade do sigilo e que essas questões sejam tratadas de maneira individualizada, sem a publicidade.
Agora, 11h26, nós agradecemos a participação do juiz Carlos Mattioli, juiz da Vara da Infância e da Juventude, também da família aqui de União da Vitória, hoje trazendo as informações para a gente diretamente da capital do estado, Curitiba, onde ele participa de um evento representando o cenário jurídico, retorna aqui para a União da Vitória ainda hoje. Doutor, obrigada pela sua participação e valiosíssimas informações para a gente aqui na CBN Vale do Iguaçu. Doutor, até uma próxima oportunidade.
Sempre à disposição, Vanessa. Toda e qualquer questão envolvendo o Poder Judiciário, os assuntos anexos, aí somos parceiros, contem sempre comigo.
Um bom retorno aqui para a União da Vitória, doutor.
Muito obrigado.
Um grande abraço ao doutor Júlio, promotor, também de ouvidos aqui conosco. Ambos são bem-vindos a estarem pessoalmente aqui com a gente na CBN e a gente expandir um pouco mais, abrir para a participação do público também em um assunto como esse que tratamos. É um assunto delicado, um assunto espinhoso no início do programa, mas trazendo a informação de maneira ampla para que o ouvinte também tenha o seu conhecimento e entendimento sobre o assunto. Doutor, obrigada. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado. Um ótimo fim de semana.